Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast CX na Real. Eu sou Muriel Garrido. Hoje, infelizmente, estamos aqui sem a Ellen, né? Ela acabou tendo um outro compromisso, né? Mas hoje temos um convidado super especial, um cara incrível, com um vasto currículo, muita experiência e história para contar, que é o Daniel Augusto. Tudo bem, Daniel?
Ô, Muriel, vou bem. E você? Como anda as coisas por aí? Obrigado pelo convite.
Tudo ótimo. Eu tô lisonjeado por você estar aqui, né? Da quem você vem representando, né? Uma marca que eu sou fã desde pequeno, né? Uma história aí de amor infantil, né? Mas eu queria que começasse assim, você se apresentando. Então, quem que é o Daniel? Para quem está nos ouvindo, qual a sua história? Qual que é essa empresa aí que eu estou mencionando, então, que eu tenho essa paixão infantil?
Vamos lá. Primeiro, uma honra, um privilégio estar aqui com você. A honra é toda minha. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu sou Daniel Augusto, eu tenho 46 anos de idade. Comecei a trabalhar aos 20, então estou há 26 anos aí no mercado, sou casado, tenho dois filhos, o Pedro e a Luísa. E hoje eu sou diretor de Customer Service Logística daquela nova. E esse nome pode soar diferente para as pessoas. Aquela nova é a antiga Kellogg's. A Kellogg's entendeu que tinha que dividir os seus negócios, fazer um spin-off, assim que a gente chama, e formou duas novas corporações, a WK Co., que vai focar e dar ênfase em cereais matinais, e aquela nova na qual o Brasil se insere, que vai focar e seguir dando ênfase ao mercado de snacks. E aí o Brasil entra com marcas icônicas nesse sentido, como Sucrilhos, como Cheez-It, Pringles, os produtos da marca Paraty, Minueto, enfim. Com isso a gente consegue seguir nosso foco e nossa dinastia de fazer história e conquistar consumidores assim como você, que tem uma relação de amor com a marca. Então, aquela nova é um negócio recém-lançado, mas que chega e mantém todo o apetite que a Kellogg's tinha.
Legal, incrível, hein? Interessante essa mudança aí de negócio. Depois a gente, de repente, pode acabar explorando um pouquinho sobre isso. Mas, Daniel, a gente veio aqui com uma missão, tá? Qual que é a nossa missão hoje, neste episódio, e também é a missão de todos os dias do CX na Real, né? Falar sobre negócios e experiência e como que isso acontece na prática. Tá? Então, nossa missão hoje é compartilhar muito a sua visão sobre experiência, mas olhando para negócio também. E por que isso, né? Porque falar de experiência é sempre muito gostoso, muito legal, falar sobre encantar um cliente, cliente isso, cliente aquilo, falar sobre jornada, é sempre tudo maravilhoso. Só que a gente está no mundo capitalista, no mundo onde o que prevalece é o dinheiro, é o resultado, e por fim, é o lucro, não é? Então, CX não é só sobre fazer os clientes felizes e aquele amor e mundo colorido, certo? Mas sim, como que a gente usa essa experiência, essa relação dos nossos públicos com uma estratégia de negócio para atingir algum objetivo, normalmente crescer, né? Então, a gente tem essa missão de explicar como que é a sua visão sobre esse tema de experiência e como que acontece isso na prática, para que a gente possa compartilhar aí com todo mundo que está nos ouvindo, para que possam, de repente, aprender ou ter novos insights, né? E aí ver o que eles vão fazer, né, de novidade em cada uma das empresas que eles estão trabalhando, beleza? Então, para começar, eu queria fazer aquela perguntinha, assim, ó, que quando eu vou nas empresas é sempre uma perguntinha complexa, tá? Que é assim, ó, antes de falar sobre experiência, jornada e todo mundo é feliz, né? Eu queria entender assim, ó, do ponto de vista de vocês, né? No seu ponto de vista, qual que é o papel da experiência para a empresa ou para a marca? Ou até para o negócio? O que a empresa quer com isso?
Excelente pergunta, Muriel. E é um tema complexo mesmo, porque a realidade nem sempre sai como ela foi planejada, né? Eu acho que os grandes negócios precisam estar preparados para aquilo que é inesperado. E é essa reação ao inesperado que vai fazer você ganhar mercado, que vai fazer você dar um passo à frente ao seu competidor. Nós não podemos ter nenhuma sombra de dúvida que o cliente tem que estar no centro do negócio. É para ele que a gente precisa trabalhar. É dele que precisa vir as melhores e maiores informações. É baseado nesses fatos, nessas estatísticas, que se tomam as decisões em direção a conquistar esse cliente. Então, a experimentação, ela traz a prática, ela realmente torna prático aquilo que você idealiza como teoria. É, realmente, eu falo muito em trocar o sapato, em colocar o sapato do outro, é, inserir, contextualizar, pôr na cadeia realmente o cliente como centro, escutá-lo, ouvi-lo, entendê-lo, aonde ele aperta, o que você pode fazer melhor e, por que não, construir as soluções em quatro mãos, usando quatro mãos. É, trazê-lo para o negócio, não é se impor nem empurrar, muito pelo contrário, é fazer ele te puxar, fazer ele trazer seus produtos para o seu negócio. A nossa grande missão aqui é entregar o produto correto, no tempo correto, na quantidade correta, nos canais corretos. Então, não é fácil. Aquela Nova trabalha com... É uma empresa multicategorias, então a gente atua em diversas categorias, em diferentes tipos de canais de distribuição, e eu estou falando desde uma loja de um checkout ou quatro checkouts, até um mega varejista. A gente passa um atendimento direto em todos esses diferentes canais, e eu não posso ter uma solução única para todos os diferentes canais. A gente precisa entender que o mercado flui e funciona de uma maneira diferente, dependendo do canal em que se atua. Então, a gente procura e tem equipe, tem formação robusta para entender todos esses diferentes canais e atendê-los da melhor maneira possível, de novo, para entregar nossos produtos da maneira correta, no tempo correto, na quantidade correta e no canal devido.
Legal, complexo, hein? E aí, só para ter uma ideia de dimensão também, né? Quando você fala em atender todos os canais, né, e todos os clientes, a gente está falando, então, que vocês fazem esse atendimento, essa entrega para todo o Brasil, certo?
Negócio absolutamente nacional. Hoje, já indo além das fronteiras brasileiras, a gente tem um negócio de exportação com os países vizinhos aqui da América do Sul. Eu estou falando só para você dimensionar na sua cabeça aí. São mais de 35 mil entregas diretas de produtos que a gente faz todos os meses.
Nossa Senhora. Bom, complexo mesmo, hein? Desafio.
E eu não estou falando de B2C, tá? Eu não estou falando de atender o consumidor final. Estou falando de varejistas, lojistas. Os números são grandes, são equivalentes a algumas empresas de e-commerce, mas a gente não faz B2C.
Ah, legal. Bom, aí você mencionou, então, muito sobre ouvir o cliente, né? E saber o que ele percebe. Hoje, na prática, como que vocês fazem isso, considerando todos esses canais, esse tamanho todo?
Excelente. Outra excelente pergunta. Muito bom debruçar sobre esse tema. E vale a pena falar um pouco da nossa área aqui, Customer Service Logística. Então, Customer Service Logística abrange desde a formação da demanda, o planejamento da demanda, isto é, definir de fato o que os clientes desejam da nossa empresa, passa por toda a execução logística e isso também pelo gerenciamento dos pedidos, passa por Customer Service. Então, eu digo que a gente cuida dos clientes antes de ele comprar, e para evitar que ele faça uma devolução. Então, definir, e com base em estatística, histórico e projeções futuras, ações de marketing, de venda, o que ele vai comprar, executar isso de uma maneira excelente no que tange o gerenciamento dos pedidos e o atendimento logístico, isso dentro de CDs e transporte, e depois toda a retroalimentação da cadeia, escutando o cliente através de Customer Service. E mais do que isso, inserindo ele na cadeia. Então, você precisa ter, dentro de um complexo enorme, soluções customizadas. Então, a gente tem equipes direcionadas para cada canal, com estratégias voltadas por canal, para tentar, dentro de um ambiente complexo e gigante, customizar a solução. Então, eu não posso atender um varejista de 1 a 4 checkouts, que é o que a gente chama de HFS, da mesma maneira que a gente atende um distribuidor, ou da mesma maneira que a gente atende um grande varejista, ou da maneira que a gente atende um supermercado regional, uma rede de supermercado regional. São modelos diferentes de negócio que consomem a mesma categoria, não quer dizer que consome o mesmo tipo ou tamanho de produto, e através dessa customização de uma equipe robusta e eficiente, você consegue direcionar as ações para ter uma operação customizada dentro de um ambiente muito grande.
Ah, legal. E, bom, então você tem múltiplas equipes, né? Sempre cuidando de canais específicos e olhando para o perfil de cliente específico, né? Em relação a perfil de cliente, você falou distribuidor ou grande varejista ou o menor de 4 checkouts. Como que vocês fazem análise para entender o comportamento dele e se o que vocês estão fazendo tá bom ou não tá, ou se vocês estão ou não oferecendo uma boa experiência? Vocês têm alguma forma de gestão ou vocês têm métricas específicas, alguma coisa assim?
Sim, a gente acredita muito em tecnologia humanizada. Acho que a combinação, a tecnologia chegou, ela é irreversível, irrefutável, ela ajuda muito no dia a dia, ainda mais quando você tem um ambiente enorme, complexo como o nosso, mas são as pessoas que fazem a diferença. Então, a gente usa a tecnologia adequada em cada um desses canais para capturar as informações vindas do mercado de cada um desses canais, transforma isso em informação relevante para a formação da demanda, porque é muito importante ter o produto certo sendo produzido. É estimular a cadeia com que o teu cliente quer, né? Foi-se o tempo em que se empurrava produto, hoje o negócio que funciona melhor é quando se puxa, e vai se puxar correto, escutando os clientes. Então a gente tem, por canal, equipe de gestão realmente de reuniões constantes, métricas, indicadores, para medir, além do serviço realizado, a projeção de todo o futuro, para estimular essa cadeia de forma correta, para que os produtos sejam produzidos na quantidade desejada, que permitam ter um estoque de segurança que atenda qualquer oscilação do mercado, como eu disse, estar preparado para o inesperado, para poder reagir antes que os concorrentes e, com isso, ganhar mercado. Corretamente posicionado no local que tem que estar para ter uma reação muito rápida. Então, só para você ter uma dimensão, a gente tem alguns CDs, espalhados, centros de distribuições espalhados pelo Brasil, que hoje são abastecidos respeitando uma demanda formada, geograficamente, inclusive, para ter o estoque correto lá, esperando a entrada dos pedidos e a reação ser muito rápida. Fora isso, a gente tem dezenas de pontos de apoio, para exatamente poder fazer a última milha, e principalmente do pequenininho, de maneira rápida, de maneira diária, com rotas inteligentes, com uma tecnologia de ponta colocada nessa roteirização, para a gente ter eficiência e custo ótimo. Chegar no cliente no melhor custo possível, da maneira mais rápida. De novo, tem clientes que a gente antes atendia através de um centro de distribuição, que a gente entendeu que numa negociação explicando a melhor maneira de se comprar, que é a compra ótima, a compra perfeita, a gente conseguiria levar o atendimento direto para a nossa indústria. Isso foi feito. E, ao mesmo tempo, também teve o reverso, de colocar um estoque mais pulverizado nas pontas para poder reagir mais rapidamente. Então, todo esse contexto foi feito com o cliente no centro, ele participando, ele dando os inputs, ele entendendo que ele precisa contribuir para a cadeia para ser melhor atendido. Então, aqui a gente escuta, troca de sapato, entende a dor. A gente é muito inquieto e as empresas, as indústrias precisam ser inquietas para descobrir, para tratar aquilo que não saiu da maneira que foi planejada. E é aí que tem que agir. Aquilo que saiu conforme o planejado precisa ser mantido. Aquilo que não saiu conforme o planejado precisa de uma ação clara, definida, com tempo de execução, com responsável e, por que não, com cliente inserido nela.
Muito bom, muito legal. Foi uma aula, né? Surgiu aqui diversos insights, mas também surgiu duas questões interessantes que eu costumo ver essas empresas de indústria, tá? O primeiro é, quando a gente está falando ali um pouco de logística, o que é comum de ter de discussão é que logística não é tratada como uma área linha de frente, né, que está sempre em contato com o cliente. Está certo ou não, é 8500. Mas como que você fez ou fazem para realmente conseguir colocar dentro da cabeça, do mindset, né, das pessoas, das equipes, a importância, né, de olhar para o cliente e entender o impacto disso? Porque o que é comum de ver é assim, ah, tinha que entregar em, sei lá, 7 dias. Ah, a transportadora não fez. Isso aí. Pronto, acabou. Como que você criou essa inquietação do... Não, não é isso aí, gente. Não entregou em 7 dias, afetou o cliente lá. Então, como que você lidou ou lida ainda com isso?
Excelente tema, cara. Muito bom isso. Vamos lá. Eu, como vim do mercado e comecei minha carreira em logística e tive a chance e, por que não, o privilégio de passar por cadeiras comerciais, eu pude juntar as duas pontas. Eu acho, de novo, outra coisa que é irrefutável e irreversível é o processo de ser protagonista na área de Customer Service e Logística. Se eu perguntar para você hoje quais são as maiores empresas do mundo, todas aquelas que encararam distribuição de uma maneira diferente e com protagonismo estão entre elas. Todas. E eu já formei na minha cabeça, Customer Service Logística é a área que gera mais escala para o negócio, que hoje não é encarado como centro mais de custo, é sim um centro de resultado. Eu falo sempre para a minha equipe, trabalhando bem, a gente é o maior vendedor da companhia, porque é dentro da nossa eficiência que se geram as maiores margens. Então, a mudança da cabeça vem exatamente isso. Se a transportadora tinha um acordo de levar em 7 dias e não o fez, nós precisamos entender detalhadamente todas as razões e tomar as ações para que isso seja feito deste ponto em diante. Outra coisa que a gente tem que fazer nos negócios é parar de discutir o quê e passar a discutir o como.
Legal.
E a resposta da tua pergunta é: como a transportadora vai cumprir o prazo de 7 dias de entrega? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E não discutir se ela entregou ou não entregou. Eu já tenho o fato na mão. Ela já afetou alguém. Alguém que esperava o produto na prateleira para poder ser vendido e ser consumido, não o tem. Este é o pior cenário que se pode encontrar. Um consumidor desejar entrar numa loja atrás de um produto e não encontrá-lo. Alguém perdeu nessa equação. Ou o lojista, que perdeu esse consumidor porque ele decidiu ir para outro lugar buscar o produto dele, ou a marca, que tinha um consumidor que queria o seu produto e levou outro de outra empresa. Então, é entender esse contexto e estabelecer o como a transportadora vai cumprir com o prazo de entrega acordado. E a partir daí tomar todas as ações que sejam necessárias.
Legal, ótimo. E nessa visão que você teve, como que você colocou essa visão dentro da cabeça da sua equipe? Você fala constantemente, você cobra, como que é essa dinâmica?
Acho que liderar, por exemplo, é o melhor meio de engajar a equipe. E encarar os fatos, como eles são, é o outro meio. A notícia ruim tem que ser posta na manchete do jornal. Uhum. Eu tive um CEO, um dono de um dos maiores frigoríficos que existe no mercado, que falava sempre para mim: Daniel, me traga as notícias ruins. as boas vão chegar a mim naturalmente. E é um fato. A gente precisa tratar das notícias ruins e colocar na manchete do jornal para ela incomodar mesmo. E quando você tiver uma ação que a complete, você tira ela da manchete. Eu não tenho nenhuma dúvida. E falo isso para a minha equipe abertamente. O ente mais importante de uma empresa chama-se vendedor. A gente precisa encarar isso como um fato. O vendedor é o colaborador que precisa estar mais satisfeito para fazer negócio. E ele vai estar satisfeito quando ele puxar no relatório dele que ele tem o estoque correto posicionado para ele poder tirar os pedidos dele. E a partir daí tirar toda a cadeia para movimentar, para funcionar e atender dentro daquilo que é o acordado. Mas não é o bel prazer. Ele precisa entender que para a região A, B, C ou D, ele tem uma data para entrar com os pedidos, para favorecer a rota de entrega, para sair com esse pedido de maneira mais rápida. De novo, é trazer o cara que não está no dia a dia, ele é um outsider do negócio, ele está na rua, gastando sola de sapato, e isso precisa ser admirado e estimulado. E ele precisa estar, apesar de estar com sol de 40 graus, ou chuva de granizo, ou andando nas estradas, se pondo a risco, ele precisa estar inserido num contexto e ser muito bem tratado. E atendê-lo da melhor maneira possível é o melhor trato que ele espera. Buscar o que dói nele, perguntar para ele: pô, o que que você deixou de vender? Por que que você deixou de vender? O meu estoque não foi corretamente produzido. Me ajuda a montar então uma demanda específica para os teus clientes, para os teus canais. Inserir isso no que a gente chama de Integrated Business Plan, que para mim é a vanguarda dos negócios. É colocar a estratégia no centro do negócio, tirar qualquer viés departamental dos negócios, com o cliente ali no centro sendo ouvido, formando a demanda de novo para essa cadeia explodir de maneira adequada. Esse é o contexto ideal. E, de novo, nesse contexto, reagir ao inesperado é mais rápido e menos complexo do que num contexto de produzir aquilo que é mais barato ou que dá mais volume ao bel prazer para atingir custos mais baixos que podem, lá na frente, se mostrar em custos grandes não previstos. Então, ter a cadeia integrada numa mesma meia, numa mesma mesa, com todos os departamentos inseridos para determinar o que é o melhor do negócio, sem nenhum viés de privilégio departamental, é fundamental para que as coisas aconteçam.
Nossa, você falou num ponto crucial quando eu penso na prática, no dia a dia, né? Que eu acho fantástico, eu estou muito curioso para ver a sua visão, tá? Você falou sobre. Antes você comentou sobre trazer o cliente para ele vir criar junto, certo? Para ele fazer parte, para que vocês possam fazer esse plano integrado, né? E aí você falou desse ponto sobre sentar na mesa com ele e criar junto com ele, tirando o viés departamental. Então, o que é comum, por exemplo, na minha experiência de ouvir, é muito difícil tirar o viés comportamental, departamental, porque cada área gosta de puxar para o seu lado e o cliente pede sempre algo absurdo. Então, como que nessa dinâmica vocês conseguiram encontrar um balanço, né, entre o interesse do cliente e esse viés ou interesse de cada área? Né? Como que foi essa dinâmica para que teve essa harmonia e a coisa flui? O que eu vejo lá é uma briga, é um tiroteio, né? Um puxar, ah, isso não dá, você tá maluco, você não quer pagar para isso, você não faz as coisas certo. Como que vocês lidaram e criaram essa harmonia quando se fala de cocriação com um cliente que tem o seu negócio, os seus objetivos?
É que o objetivo dele passa pelo seu, né? Então, assim, se isso fica muito claro, escancarado e de maneira positiva, né? É negócio, né? As coisas estão sendo tratadas com bom senso, de maneira muito pragmática, e não tem por que ter estresse numa discussão de negócio, né? E como tirar o viés departamental é colocar a estratégia no centro. O que que você vai contribuir para que essa estratégia dê certo? E isso passa por finanças, manufatura, customer service, logística, marketing, trade marketing, departamento comercial, recursos humanos, tecnologia de informação, escancarar os gargalos, entender aonde eles estão, o que, que isso gera na outra área, de uma maneira muito, olha, se a gente fizer isso, vai apertar aqui. A gente precisa considerar, por exemplo, na formação do negócio, da demanda, que as coisas não acontecem de forma linear. Então, eu não posso ter, por exemplo, uma equipe preparada para fazer um volume na última semana do mesmo tamanho que eu esteja preparado para a primeira semana. Eu vou engargalar esse processo. Então, tudo isso tem que ser posto, porque vai ter um custo adicional para que isso aconteça. Precisa estar considerado financeiramente para que o resultado seja protegido. Quanto vai custar mais? Eu consigo fazer alguma ação que antecipe a entrada desse pedido para que esse custo não tenha? Ah, pô, se vai custar aqui, por que eu não transformo isso em investimento de entrada de pedido antecipado? Essas são as discussões que trazem resultado. De novo, o que vale é a estratégia. E se está definido que a estratégia é aumentar o nível de inventário porque vou ter um produto sazonal daqui 2 meses, bingo, vamos pôr na mesa. Só que eu, logisticamente, preciso estar preparado para armazenar esse produto. Senão, não vou ter posição parte para colocar. E gerei um gargalo.
Uhum.
A complexidade vem, muitas vezes, de não tratar. De achar que a natureza vai cuidar. E não vai. E aí, uma área que pode passar, pode se não ter importância devida, ou ela passa a ser um ofensor do negócio. Porque ela não foi considerada.
Eu vejo muito esse desafio, né? Existe uma expressão sobre... Que ainda ela é, para mim, às vezes um pouco controversa, sobre educar o cliente. Né? Então, nessas discussões, assim... nessas cocriações, tem algum caso assim que você lembre? Porque às vezes o cliente ele gosta de deixar para pedir uma alta demanda no final do mês totalmente inesperado, em que a produção não estava contando com isso. E isso dá uma catástrofe logística e operacional, né? Então, como que vocês lidam quando dá essas situações, esse quadro de que o cliente, ele entende que ele faz o que quer e como que fica essa conversa, esse realinhamento de como que as duas empresas mantêm a estratégia e se ajudam?
Boa. Primeiro assim, eu tenho um orgulho da minha equipe todos os dias, mas nos fechamentos eu tenho um orgulho especial. Como é que você trata disso? Como é que você tenta evitar que isso aconteça? Primeiro, monta um plano com uma realidade. Se eu tenho um mês de 4 semanas, eu entendo que vai ser um percentual A, B, C, D por semana e preparo para isso. E se for um mês de 5 semanas, a natureza aí, de fato, já me ajuda, porque eu tenho um tempo um pouco maior. Né? Aquela nova não trabalha com calendário gregoriano, ela trabalha com meses de 4 e 5 semanas, que é o fechamento do trimestre, é onde a gente exatamente está inserido. O que a gente aprendeu com o negócio? Então, você arma um forecast, você tem uma discussão depois de ele, e esse forecast que vai explodir toda a cadeia, e você tem revisões diárias das variações do que você planejou e do que está acontecendo. O que, que eu preciso mudar na cadeia, ou usando estoque de segurança, ou realmente trazendo manufatura para o jogo de uma maneira flexível, e naquela nova a gente tem isso, um entendimento de que o negócio, a estratégia está no centro, então as adaptações acontecem. Por outro lado, o cliente, você consegue mostrar através de indicadores e resultados que agir de uma maneira é melhor que a outra, isto é afirmativo. E ele entende isso, ele aprende isso, ele passa a contribuir com isso. Nem sempre levar para a última semana do mês, e não é você que está fechando só. O Brasil está em fechamento. Levar para ele que ele vai ter um gargalo de recebimento lá, é importante. Ele vai para o cara da logística lá, então preciso inserir no jogo, porque ele está sofrendo lá. Se eu estou expedindo mais aqui, ele está recebendo mais na outra ponta. Como é que a gente pode se ajudar? É, muda só a doca minha, que é de saída dele, é de entrada. E aí você começa a trazer, defendendo a estratégia dos dois lados, que existe um dinheiro em cima da mesa que pode ser capturado e melhorado as margens para todo mundo. Trabalhando de uma maneira, não tão concentrada. Então, a gente tem, todo dia, acompanha as variações do forecast, vê se isso é pontual ou tendência, adapta a cadeia produtiva para essa nova tendência. De novo, é o inesperado. Pô, tendo um calor gigantesco, você vai ter um consumo maior de bebida. Ah, esfriou. Pô, então agora eu vou ter massa sendo consumida. Vinho, né? Eu converso com os varejistas. Vem numa semana de sol, na quinta-feira começa a esfriar. Ele tem que estar esperto que ele vai ter consumo de vinho na loja. E não estava esperado isso. Ele tem que estar preparado com o estoque de segurança dele em dia, com uma movimentação de inventário do centro de distribuição para as lojas, de um produto que não estava esperado. Então você não vai escapar disso. Mas você pode trazer isso para um ambiente mais controlável do que normalmente seria, controlando isso todos os dias, né? Um ponto não diz muita coisa. Dois pontos mostram uma reta. Três pontos mostram uma tendência. É isso que você precisa entender e medir, para adaptar a cadeia para onde está a melhor possibilidade de negócio. Para todo mundo, para o cliente, inclusive.
Legal, legal. De bom ponto, assim. E quando a gente vai olhar para o todo, né? Primeiro, assim, você comentou então que você olha muito essa operação, entende ali um pouco também muito de como que os clientes funcionam até para criar esse plano integrado, né? Quando a gente fala sobre entender como que o cliente funciona, né? Ou as dores, ou o comportamento dele. Vocês fazem isso? Vocês têm uma área específica? Como que é o processo de entender essa realidade e o próprio negócio do cliente?
Bom, a gente tem reuniões que a gente chama de JBPs, Joint Business Plan, que são constantes, conduzidas e coordenadas pela nossa equipe de Customer Service. E, obviamente, a gente faz, dentro dessa magnitude enorme e complexidade de negócio que a gente tem, a gente elenca os que são mais representativos e, com esses, tem essa reunião de JBP mais constante, para exatamente revisitar todos os indicadores. E aonde a operação escapou, onde estão as oportunidades, e tem reuniões que a gente chama top to top, que é onde sentam as diretorias, para também analisar indicadores, definir onde melhorou e aonde pode melhorar. Vale ressaltar que essa estratégia vem dando super certo para aquela nova. E eu recebi essa notícia anteontem. A gente acabou de chegar na posição número 3 de melhor indústria que atende o grupo Pão de Açúcar. São 50 indústrias medidas e aquela nova atingiu a posição número 3 nesse mês. Fomos eleitos pelo cliente Pague Menos o melhor fornecedor deles. Semana que vem, fomos convidados para uma reunião, para um jantar de premiação. Eu não vou poder dizer aqui ainda, mas para um varejista muito importante no sul do país, para a gente defender o bicampeonato como melhor indústria que os atende. Então, isso vem dando resultado na prática. Isso funciona. Isso, se a gente, se eu, a gente criou um BI, um controle aqui, que mostra que nos últimos 3 meses, no último semestre, com esse atendimento que a gente vem promovendo desta forma, a gente tem chego 1,2 dia antes do que deveria nos nossos clientes.
Olha só que incrível.
Então, isso é um ganho muito grande, que permite que eu chegue primeiro na gôndola, antes, e de novo, fazendo 35 mil entregas por mês, atendendo diretamente, não através de distribuidores. Esse é um modelo, de roteirização, de estratégia de picking, de ondas de separação, de expedição, quando sai a viagem, quando sai a rota curta. Enfim, espera um dia a mais para sair com o caminhão mais completo. Estou antecipado, não estou. Como eu acompanho e sigo esse caminhão na rota? Como eu sei que o caminhão parou no horário indevido? Então, a gente tem mecanismos de controle e, inclusive, chegando em telemetria, que a gente consegue controlar tudo isso dentro dessa complexidade. Eu tenho mais de 400 caminhões na rua todos os dias. Nossa. E a gente consegue saber onde está cada um deles. O que está fazendo? Se parou, se não parou. Se está na hora que deve, que o sistema disse, mostrou que ele poderia estar naquela hora, naquele cliente, com tempo médio de entrega, saindo para a nova. A gente consegue controlar tudo isso. Então, a gente tem também um departamento, uma torre de controle que segue tudo isso. E vai interagindo, e vai evitando devolução. E vai, ó, aqui chegamos com a seguinte questão. Opa, vendedor, está acontecendo isso e isso. Agora o meu caminhão está lá na porta para fazer entrega. Intervém aí junto ao, com quem você negociou para que a gente evite que essa mercadoria volte. É assim, todo tempo.
Entendi. Nossa, primeiro, parabéns aí pelos resultados e prêmios. E por esse jantar aí também. Incrível. Parabéns aí para você, para toda a equipe. Obrigado. Muito, muito, muito bom, assim, né? É, dá para ver que a empresa, ela tem, pelo que você está falando, as pessoas têm muito claro a entender primeiro o impacto dessas ações, do que acontece no dia a dia no negócio. É, hoje você diria que, assim, toda essa equipe entende o negócio como um todo, não só a sua atividade, né?
Até porque, desculpa te cortar, a gente está no meio do negócio. A área de Customer Service Logística está exatamente entre manufatura e vendas. A gente, modéstia à parte, claro, é uma analogia futebolística e eu adoro futebol, a gente é o camisa 10 do negócio. A gente que vai receber a bola vindo de manufatura, levantar a cabeça e deixar o vendedor na cara do gol. Uhum. E se eu não tiver a visão do todo, a visão do campo todo, a visão de todas as movimentações, eu não vou ter a eficiência que eu deveria ter. Vai receber essa bola e rapidamente colocar um vendedor na cara do gol para poder tirar o melhor pedido que ele consiga. Esse é o nosso papel.
Isso. Mas eu vejo como gestão, ter os indicadores, ter a estrutura é fantástico, né? E bem desafiante, né? Fazer esse BI. Mas eu vejo que o maior desafio de uma gestão dessa complexidade é como fazer as pessoas entender o que tem que fazer e conseguir tomar decisões rápidas, né? Imagina, se você tiver que ficar parando para falar com cada membro dessa equipe, para cada situação que acontece no dia, você precisa de um dia de quê? É 50 horas, talvez? Então...
Precisaria.
Dá para ver esse ponto, assim, né? Então, hoje, assim, você entende que essa formação e essa maturidade das pessoas no dia a dia é uma coisa que você já conquistou ou está sendo conquistada todos os dias ainda? E se já conquistou, quanto tempo assim você entende? E se você puder falar um pouquinho sobre como que você foi botando isso na cabeça das pessoas?
Um dos valores daquela nova é celebrar o sucesso. E para celebrar o sucesso, você precisa conquistá-lo. Uhum. Então, a gente gosta de celebrar aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, que entre os colaboradores, as pessoas são a parte fundamental da construção do sucesso. Então, o que a gente faz muito aqui é dar o direito a eles de tomar decisões. Deixar claro para eles que há duas consequências numa decisão tomada. Acerto ou aprendizado.
Não.
E que em 24 horas a gente vai corrigir qualquer desvio de rota no máximo. Com isso você conquista engajamento. Com isso você insere. E nessa indústria, naquela nova, é muito legal ver a consequência do seu trabalho. Passeando com a família no final de semana, você vai deparar com um produto que passou na sua mão na vitrine de uma loja. E você vai poder falar para o seu filho, para a sua filha, para o seu companheiro ou para a sua companheira, isso passou na mão do papai, isso passou na mão da mamãe. Isso engaja. Estimular isso, com que o produto esteja lá brilhando, perfeitamente acondicionado, que chegou lá no custo correto e ter alguém comprando ele porque admira, isso é você ver a consequência do seu trabalho. E o processo de aprendizado não pode acabar nunca. Naquela nova, a gente tem a seguinte premissa: bateu a mão na barra, sobe a barra. Bateu a mão na barra, sobe a barra. A corda esticada promove inquietação, promove boas decisões. Então a gente deixa essa corda esticada e a barra vai subindo conforme todos os nossos colaboradores vão encostando a mão nela. E aí você tem decisões personificadas. Esse tem uma oportunidade dessa, vamos atuar aqui. Aquele tem uma oportunidade diferente, vamos atuar de maneira diferente, principalmente na liderança. A gente faz um one-to-one aqui com todo mundo, toda semana, cada 15 dias. Tem metas claras que a gente vai revisando, vai estimulando, vai vendo, processo de mentoria, de coach. Aqui a gente olha para tudo isso, para que o nosso colaborador reaja ao inesperado.
Legal, legal. Muito bom. É sempre interessante, assim, né? Diversas rodas de conversa e até algumas coisas que a gente vê na mídia sobre como que as empresas encantam, né? Ou se tornam um destaque. Mas poucas falam sobre a importância disso, né? Do dia a dia, você ter uma equipe preparada, sabendo o que tem que fazer. A função, né, do líder, dessas pessoas, de estar trazendo essa visão de negócio, de saber tomar boas decisões, de estar realmente transmitindo para a pessoa o que ela está fazendo certo, o que ela está fazendo errado, impactos das decisões que ela mesma está tomando, né, tanto para o cliente quanto para o negócio. Né. Mas uma pergunta que eu tenho, assim, é: de todo esse sucesso que você está comentando para a gente, quais que seriam, assim, talvez, o principal ou os três principais pontos que você atribui a esses bons resultados? O que que vocês acertaram e, a partir disso, vocês conseguiram chegar nesse novo patamar? Quando a gente fala de realmente conseguir entregar o produto certo no canal certo.
Eu posso responder para você de duas maneiras com seis palavras, que vão dizer mais ou menos a mesma coisa. Eu acredito muito em foco, disciplina e controle, que pode ser traduzido em planejamento, execução e controle. Quem não controla, não gerencia. O número é frio. O número não tem sentimento. A estatística é muito fria. Ela vai te mostrar o que é. E é em cima disso que você tem que agir. Ah, mas eu acho. Ah, mas eu infiro. Ah, não, não. Me traz os dados. Vamos analisar aqui. Qual é a tendência? Eu digo para todo mundo, ter um gráfico de batimento cardíaco é sorte ou azar. Eu quero tendência, consistência. Ah, tem uma tendência negativa, como é que eu nivelo e faço ela melhorar? Tem uma tendência positiva, como eu faço com que ela se perdure pelo mais tempo possível? De novo, sempre subindo a barra. Sempre.
Sempre propondo um desafio.
E as pessoas podem mais. As pessoas podem mais, sempre podem. E com prazer, com uma sensação boa, celebrando o sucesso. Entender que o controle, ele é mais do que necessário, não é nada chato. Ao contrário, é ele que vai te mostrar se o caminho que você está escolhendo ir está certo ou tem uma oportunidade no meio dele. Então é assim que faz. Foco, disciplina, controle. Planejamento, execução, controle. E eu falo para todo mundo: algo saiu do esperado, então em português bem claro, algo está dando errado, assume-se, mitiga-se, recupera-se. Nada mais que isso. Algo está dando errado, sim. Como é que eu mitigo isso? Paro de fazer dar errado. Como é que eu recupero e volto para o ponto anterior? Serenamente, pragmaticamente. Agora eu não posso continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Não vai rolar. Deixa eu avisar vocês aí. Não vai acontecer.
Legal. E Daniel, e agora quando a gente Puxa um pouquinho sobre como que é o diálogo da alta gestão quando olha o todo, assim. Aí eu tenho algumas perguntas, assim. Primeiro, vocês hoje medem algumas métricas específicas de satisfação, de experiência, NPS, alguma coisa assim, para fazer essa avaliação sobre aí realmente a percepção do cliente? Ou vocês têm alguns processos de que chamam normalmente de voz do cliente, alguma coisa assim? E para fechar essa pergunta complexa, como que são as discussões da, vamos dizer, da alta gestão, da cúpula, quando olham para esses indicadores, né? Então, eu entendi que vocês têm uma grande sacada que eu acho que é uma das melhores decisões de negócio, que é cruzar, né, dados de operação com dados de resultado, com dados de perspectiva do cliente, certo? Como
Sem
que
dúvida.
lidam isso lá dentro?
A gente mede todos os indicadores que você possa imaginar, todos eles, de serviço, financeiros, de ganho de mercado, de comunicação, de tudo que você possa imaginar. Então, do meu lado, on time, in full, devolução, custo, custo por quilo, custo por quilômetro, custo por caixa, nível de inventário. A acuracidade de inventário, eu orgulhosamente posso dizer que aquela nova tem uma acuracidade de inventário de produto terminado de 99,99%. É
Nossa.
benchmark global da empresa, então posso orgulhosamente dizer isso. Então, por quê? Porque a gente tem robustez nos controles. A gente tem algumas redundâncias, inclusive, de controle, que levam a gente a ter um indicador tão bom como esse. Para o negócio, todos que eu falei, todos, o que era para ver, meço demanda. O quanto a gente planejou que ia vender, quanto vendeu, quanto desviou, por categoria, por cliente, por geografia, tudo. A gente conseguiu descer no nível de demanda hoje por SKU, por canal, por geografia. Então a gente mede complexamente tudo que a gente pode medir. Tudo. E isso não pode virar montanha. Quando eu digo montanha, aquela montanha é muito bonita. Na terceira vez que você olha, ela já é uma montanha. Então, não, ela precisa continuar sendo uma montanha bonita. A gente tem que olhar para esses indicadores com viés de tomada de decisão e análise de negócio. A discussão de diretorias aqui, a gente estimula muito contraditório, para ter pontos de vista diferentes. Então, o que a gente chama de Brazil Leadership Team, é o BLT aqui daquela nova, a gente estimula o contraditório, o ponto de vista diferente, com a estratégia no meio. Então, longo, médio, curto prazo, tudo é discutido. E a gente acredita que a entrega do longo, quer dizer, que onde eu vou chegar, está através das entregas do curto prazo. Então, as discussões aqui são numéricas, são estatísticas, são pragmáticas, estimulando o contraditório com uma estratégia no meio do negócio. Isso para cima. Para baixo, comunicação, olho do dono, sempre olho do dono. O que a gente chama de walk the talk, né? Intensificando a mensagem que foi definida pelo grupo de liderança para que ela atinja todos os níveis da cadeia. E detalhe, tá? Isso é uma posição pessoal. A gente não tem dúvida que dentro de cada uma das funções, todos e todas possuem exatamente a mesma importância. E é assim que a gente engaja.
Legal. E a gente está falando assim, daquela nova hoje, qual que é o número de colaboradores?
Aquela nova tem entre fora e dentro vendedores, promotores, manufatura, CSNL, toda a companhia administrativa, perto de 4 mil colaboradores no Brasil.
Nossa, olha só. 4 mil entendendo assim, né? Qual que é o seu papel, sua importância. Entendendo, né, para onde a empresa quer ir, como ela quer ir, né?
A gente chega a fazer o que a gente chama de win sessions, que é exatamente a comunicação direta da liderança com a companhia, com 700 pessoas de audiência, assim. Então, acho um número excelente, partindo da premissa que tem a fábrica não pode parar, a logística não pode parar nunca. Nós nem na pandemia paramos nesse sentido, então fomos linha de frente, entendemos a nossa missão social, inclusive, de levar alimento à casa das pessoas. Então, a gente, às vezes, chega a falar para 700 colaboradores ao mesmo tempo. É um número bastante expressivo.
É. Legal. Bom, Daniel, estamos chegando aqui no final desse episódio. Poderia ficar mais 2 horas, né? Tem muita coisa, assim, a complexidade e o tamanho, assim. Se a gente olhar para o dia a dia, tem muita coisa que a gente poderia explorar e falar, né? Acho que cada dia é um desafio novo. Mas,
acho que essa é a maior beleza da área de Customer Service Logística. Cada dia é um desafio novo. Então, a gente não convive com a rotina.
E o legal é que foi até essa escolha de palavras que para mim, né, significa muita coisa. Porque você fala em desafio, né? Para as pessoas, e todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que trabalha com clientes sabe, que atender clientes nem sempre é fácil. Mas a escolha é sobre usar a palavra desafio, não aquele clássico matar um leão por dia, naquele sentimento de que um dia é pior que o outro. E aí tu vai tendo aquele crescimento de um cenário depressivo, né? Então, como que as pessoas são desafiadas e ainda se mantêm motivadas, né? Gostam do desafio.
Eu costumo dizer que a cama é o melhor lugar que a gente tem, né? Para sair dela precisa ser por um bom motivo. Então, no papel de liderança, a gente precisa estimular esse bom motivo, né? Precisa ajudar a construir esse bom motivo. Então, esse é um pouco do nosso papel.
Você diria que hoje esse sucesso de ter pessoas entendendo que é desafio e não problema depressivo vem muito da formação e do estilo de gestão da empresa, ou vem de mais de sucesso nas contratações e demissões rápidas, quando for o caso?
Eu não digo que são coisas excludentes, né? A gente pode falar que as duas coisas caminham junto, assim. Primeiro, a descontração, de novo, né? São temas de trabalho. Ninguém está falando de um tema de saúde pessoal, de um ente querido, nada disso, são temas de trabalho. Então, tratar todas as coisas de uma maneira positiva e como um tema de trabalho ajuda na construção do ambiente. Aqui a gente é bastante descontraído, aqui a gente brinca bastante. Eu sou um brincalhão nato, assim, adoro o bom humor. Acho que o bom humor livra a gente de muitas coisas, muitas. Então, eu gosto da gargalhada, gosto de provocar a gargalhada dentro de um ambiente sério. Porque não as duas coisas podem conviver perfeitamente, inclusive em cima de uma coisa que não foi, talvez, acertada, bem executada. Essa questão, para mim, é tratar com leveza as coisas, faz com que o ambiente seja muito mais produtivo. Para que eu vou brigar com o cliente que me colocou o pedido no último minuto do mês, se eu posso sentar com ele e explicar os benefícios de colocar esse pedido antes, o quanto ele vai ser melhor atendido, o quanto ele vai custar menos, o quanto ele vai ajudar o negócio, vai propiciar um melhor desenvolvimento da cadeia. Então, eu vou brigar para quê?
Legal.
Eu vou ganhar com isso. Então, não, vamos sentar junto, vamos discutir. Ele deve ter a razão dele, eu preciso tirar o meu sapato pelo dele, fazer ele vestir o meu. E assim, através de exemplo, através de uma condição madura, que vivencia, eu costumo dizer, o momento que ele tem que estar junto do seu time é no difícil. É no difícil. Então, acho que um ambiente descontraído, positivo, pragmático, sim e não. Sim ou não. O veja bem, o famoso look well, você já vai trazer algo e soa mais como desculpa do que algo que, de fato, você precisa fazer ou que, de fato, aconteceu. Então, é isso. Acho que o ambiente precisa ser assim.
Legal, muito bom, muito bom. Bom, Daniel, chegamos no final do episódio. Então, eu gostaria de saber, assim, ó, que mensagem final você tem aí para os nossos ouvintes, né? Talvez alguma dica que você queira dar ou compartilhar alguma experiência para quem está tentando chegar neste nível, ou pelo menos conseguir fornecer uma melhor experiência, uma melhor operação, para que a empresa que está atuando seja melhor.
Essa é uma missão difícil, assim, mas eu diria assim, para quem está nos vendo e nos ouvindo. Cara, vai muito além do PowerPoint. Conheça de fato o negócio. Conheça como ele funciona, como ele opera. Dê um passo sempre atrás para ampliar o seu ângulo de visão, para você ter a visão do todo. Estimule em você mesmo ser um generalista, conhecer mais e além. Conhecer nunca é demais, aprender nunca é demais. Vai ser um processo contínuo para sempre. Mas também conheça da execução, para poder falar com propriedade, defender o seu ponto de vista. Entender que muito mais importante que qualquer outra coisa é o objetivo do negócio, da empresa, num ambiente em que precisa se promover o ganho para todo mundo que participa da cadeia. Então, assim, conheça, dedique-se para que você possa conhecer mais.
Legal, ótima mensagem, Daniel. Então, eu queria, antes de te agradecer aí por todo esse tempo com a gente, por trocar toda essa experiência, esse conteúdo riquíssimo, eu queria também passar para os nossos ouvintes assim, alguns pontos também que me chamaram muita atenção para que vocês façam uma reflexão aí dentro do seu dia a dia, das suas estratégias e do seu negócio. Tá? O Daniel comentou dois pontos que eu queria dar esse destaque assim, no final, porque eu achei muito interessante. Né? Primeiro, como que a gente traz o cliente para realmente criar uma relação saudável, né, entre os dois negócios, né, que é esse plano integrado. Olha como isso parece óbvio, mas não fazem, né? Se a gente olhar, não fazem, cada um pensa no seu e aí quem gritar mais forte ou que tiver mais força na negociação ganha. Mas olha que virada de perspectiva, né? Em vez de lá ficar brigando, porque a gente não senta e acha melhor para os dois. Acho que esse é um bom ponto de reflexão, né? Para vocês fazerem aí nas suas empresas, né? O quanto que eu cocrio e como eu cocrio uma relação de negócio saudável, né? Entre eu e o meu cliente. E outro ponto que eu gostei muito também que você falou, Daniel, é sobre essa importância, né, de cada pessoa, além de entender o que é desafio, a sua relevância e impacto no negócio, né? Então, podemos ter dados? Podemos, mas o dado sem saber tomar decisão e agir da forma correta só vai ser aquele número frio que vai mostrar que está tudo errado, né? Então, eu queria destacar, assim, de tudo muito legal que você trouxe, mas esses dois pontos, assim, para que você que está nos ouvindo hoje reflita como você está fazendo isso dentro da empresa. Aqui, tudo bem, a gente falou bastante de customer service, falou bastante de logística, mas se você está em outra área, como que você está fazendo isso também? Né? Ou como que você se integra às demais áreas para tirar aquele viés departamental, né, nessa negociação, que eu achei fantástico esse ponto. Então, esses seriam meus recados finais aí de reflexão. Daniel, muito obrigado por vir aqui, nos dar a honra de poder compartilhar um pouco da sua experiência, da sua perspectiva. Eu queria te agradecer muito. Bem?
Prazer todo meu. Eu é que agradeço. Muito feliz com o nosso bate-papo e que possa ajudar aí os telespectadores, os ouvintes, os internautas nas suas decisões de negócio. Obrigado mesmo.
Com certeza. Então, pessoal, esse foi mais um episódio aí do podcast CX na Real. Falamos muito sobre a experiência, falamos muito sobre a prática das coisas e principalmente o impacto nos negócios. Então, espero vocês aí no próximo episódio, tá bom? Um abraço. Tchau, gente. Música